jovempan.com.br.
Vamos então acionar o comentarista do Jornal da Manhã, Marco Antônio Villa, interromper a leitura dos jornais. Ele, como é multitask, ele faz os exercícios matinais enquanto lê os jornais e revistas. E tenho certeza que já acompanhou este rompimento, um rompimento... a gente não pode, talvez, novelesco entre Renan Calheiros e Michel Temer, anunciado pela coluna Painel da Folha de São Paulo, os dois nessa troca de farpas. E aí agora o presidente teria confessado a pessoas mais próximas que desistiu, está abandonando esta relação. Bom dia, professor Villa.
Bom dia a todos, bom dia, Laura Regina.
Ficou chocado com esse rompimento?
Olha, eu acho que isso é bom para o Brasil. Não ter Renan como aliado é um benefício para qualquer governo decente, democrático, honesto e republicano do mundo. Renan é bandido, cafajeste, é ladrão, é um dos maiores corruptos da história do seu estado, que tem outros. Alagoas é realmente uma concorrência pela medalha de ouro em corrupção. Ele concorre firmemente. Ele está fazendo tudo isso porque ele está desesperado. Ele sabe que tem vários inquéritos ainda que ele não é réu, tem um deles que ele já é réu, e tem as delações da Odebrecht que vão atingir a Transpetro, aquela que o Sérgio Machado dirigiu durante 12 anos, subsidiária da Petrobras, e que ele, na verdade, era o controlador. Era ele, o homem forte, que colocou o Sérgio Machado para assaltar e destruir uma subsidiária que movimentava bilhões por ano. E ele está com medo. O ano que vem ele não ser reeleito senador, o mandato dele termina em 18. E não sendo reeleito senador, caso saia candidato ao Senado, ele perde o foro privilegiado. E aí acabou, né, a possibilidade dele se livrar, ficar solto, dando risada da gente, dos brasileiros de bem, porque ele tem relações privilegiadas com as cortes superiores de Brasília. Entenda-se relações privilegiadas no sentido mais amplo possível dessa expressão. E ele sabe, se cair na primeira instância, se ele vai ser condenado na segunda referendada e vai recorrer na prisão tal. Portanto, quando um bandido rompe com o governo, é bom para o governo e é bom para o Brasil.
Agora, bom, acho que o Vitor tem acompanhado com um olhar mais atento os desdobramentos pela América
Latina,
Paraguai, Venezuela, enfim, chama atenção, né, Vitor?
Eu fiquei um pouco assustado, desdobramentos mais atentos, eu falei, meu Deus. Ô Villa, nós temos um fim de semana um pouco agitado, bastante agitado na América Latina. Tivemos nessa semana essa decisão absurda do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela. Sim. E agora há pouco, no Paraguai, nós tivemos um caso muito sério, a aprovação de uma reeleição para presidente. Sim. Numa sessão presidida pelo segundo vice-presidente do Senado, que era o único do Congresso que apoiava a proposta do presidente Horácio Cartes. E já há informação de que o atual presidente Horácio Cartes se aliou ao ex-presidente Fernando Lugo, eles que estão em lados opostos, né, no espectro ideológico, para aprovar a reeleição. Que coisa, né?
A América Latina continua com bases muito frágeis no campo democrático. Mesmo assim, esses últimos 25 anos são os melhores da história da democracia na América Latina, para ver quão ruim essa história é, que foi marcada por ditaduras militares, por ditaduras civis, desde o processo independentista lá no século XIX, a partir de 1810, indo até os anos 20, e todos os países, no caso da América Espanhola, que foram constituídos, eram ditaduras, né? Aí, no decorrer do século XIX, alguns desses países foram construindo formas democráticas, como, por exemplo, a Argentina, que é o caso do Chile, mas a Argentina é o caso mais interessante de democracia no final do século XIX, na América Espanhola. E no México, por exemplo, nós tínhamos uma longa ditadura do Porfírio Díaz, durante 35 anos ficou no poder, entre 1876 e 1911. E nesse processo todo, depois foram substituídos por breves governos civis, muito breves, depois novas ditaduras, até chegar aos tempos recentes. Esse último quartel do século é um período mais democrático. Mesmo assim, a gente tem essas turbulências, como a da Venezuela, que você citou, a do Paraguai, que é um país que vive sobre constante perigo de uma ditadura. Se você passar por outros países, é o caso da Bolívia, os problemas que tem a Bolívia, o Equador, que está passando por um processo eleitoral muito disputável, vale destacar. Mas esse é o quadro realmente da América Latina, em que as instituições elas não são sólidas no campo democrático e sempre com perigo de ou de golpes ou de novos tipos, porque os golpes atuais não são aqueles do passado, que eram ditaduras militares ou civis. Agora você mantém um aspecto constitucional e vai alterando a Constituição e se perpetuando no poder, o que Chávez fez na Venezuela, o que Morales fez na Bolívia, o que parece que está ocorrendo no Paraguai. Lembrando que esse Lugo, Fernando Lugo, Monsenhor, vale lembrar, depois descobriram que ele tinha 4 filhos, ele levava ao pé da letra a expressão ajoelhou, tem que rezar, é também um sujeito calhorda, da pior espécie, e sofreu, vale lembrar, há pouco tempo, um processo de impeachment, que foi aprovado de acordo com a Constituição paraguaia, muito rápido, inclusive, e que levou, vocês devem se recordar, à suspensão do Paraguai durante quase um ano do Mercosul, por pressão da Argentina, que o Brasil de Dilma baixou a cabeça e aceitou a pressão argentina, que foi uma vergonha. A América Latina vive sobre esse fantasma sempre de recair em formas autoritárias, mais explícitas ou menos explícitas, até um dia quando se consolidar a democracia, que é um longo processo.
Agora, só mais um assunto aqui, Vila. Vila vai falar de 3 assuntos diferentes, assim, é um fenômeno mesmo. Professor, tem uma reportagem da revista Estoé que chega às bancas neste sábado, que fala das regalias que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, recebe em Bangu 8. Ele não tem tranca na cela, dorme na biblioteca com ar-condicionado e é o único detento com autorização para usar a internet da administração do presídio e encomendar comida de restaurantes de fora.
E a mulher, quando estava presa, também teve cedo, Natal, uma festa, a senhora Adriana Anselmo. Aí que é o problema, né? O Estado do Rio, a estrutura do Estado do Rio está toda corrompida. O que eu já digo e repito, a corrupção é um sistema, ela não é uma relação de entre dois indivíduos, corruptor e corrupto. Ela é muito mais ampla que isso. Ela adentrou as estruturas do Estado brasileiro, nos 3 poderes, no judiciário, no legislativo, no executivo, né? Nas 3 esferas, municipal, estadual, federal. Então, o caso do Rio, que é a nossa Grécia piorada, porque no caso, além da situação econômica ser caótica do Rio de Janeiro e de solução que vai demorar décadas, porque não se resolve isso em um mandato de governador, por exemplo, é muito tempo, a estrutura do Estado está toda corrompida e nós vamos saber disso porque tudo indica, segundo informações que têm sido publicadas, que o Sérgio Cabral deve fazer delação premiada e pelo primeiro contato que teve com o Ministério Público, ele já apresentou dados de arrepiar os cabelos, como por exemplo envolvendo não só a estrutura do Estado, do Executivo do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral mostrou dar informações sobre corrupção, como também do Legislativo, do Tribunal de Contas e do Judiciário. E aí mora um pepinão, porque não é só o Tribunal de Justiça do Rio que ele comprou. Tem gente que está em Brasília e que teria sido comprado pelo Sérgio Cabral. Essa bomba, se estourar, vai não só estourar na Guanabara, nas águas azuis da Guanabara, vai estourar lá no Lago Paranoá, vai dar uma confusão dos diabos. Então é isso, quer dizer, quem criou uma estrutura de um Estado desse tipo, como Sérgio Cabral no Rio, tem uma prisão que é uma piada. Agora, eu tenho ao menos uma compensação. Eu sei que nunca mais na vida dele ele vai poder sair na rua tranquilamente. Só isso, para mim, já é uma consolação num país em que a justiça é injusta, né? Mas só isso, porque eu sei que ninguém vai aceitar caminhar na rua ou estar num restaurante, num avião, num aeroporto, na praia, ao lado de um criminoso, ou do casal criminoso, se Adriano Anselmo também ficar, não ser condenado. Então é terrível. E uma última observação sobre uma outra semanal, a revista Veja, pois a capa é Aécio Neves, né? E me chamou a atenção, acho que de todo mundo, ontem à noite, quando saiu a notícia, eu até retuitei a capa e tal, mas não tinha lido a matéria, li de manhã, li também a nota da assessoria do senador Aécio Neves e fiquei estarrecido pela capa da Veja e pela reportagem, porque não tem nada lá. Eu não estou dizendo que ele é inocente ou culpado, o senador, não tenho dado informações para tal, mas a reportagem é um crime jornalístico, é um crime, porque ela imputa a um delator BJ, Benedito Júnior da Odebrecht, que teria depositado 70 milhões numa conta em Nova York, administrado pela irmã de Aécio Neves, mas não há o banco, a conta, o local, como, não tem nada. E o advogado do delator nega também, e além do senador negar. E quando eu fui ler a reportagem, não tinha nada. Quer dizer, é um absurdo. Se realmente for o que parece, um furo, antifuro, uma barriga, uma coisa absurda no campo jornalístico, acabou a revista Veja, viu? Porque ela faz uma acusação e não mostra um dado, uma informação. E desdiz na própria reportagem a acusação da capa. É caso único na história. Aí eu me lembrei da história do Boi Mate, que os mais jovens, vocês são novos, rapazes, não sabem a história do Boi Mate.
Ah, eu lembro sim, viu,
lembra,
Vila?
Lembra, é.
É do boi com tomate, é?
É, que eles copiaram uma matéria numa revista científica estrangeira que eu sempre fazia uma matéria de gozação uma vez por ano, que era cruzamento do boi com tomate. E eles fizeram uma reportagem sem citar fonte, como se eles tivessem tomado conhecimento dessa incrível experiência do cruzamento com o boi com tomate e tal. Olha,
Ô, Vila, e o Tibor aqui tá lembrando que essa reportagem aqui do boi mate era, inclusive, uma piada do 1º de abril, né?
Curiosamente, a data, né?
Isso, que era feito com uma revista científica, e eles copiaram. E parece que a reportagem agora deve ser 1º de abril, viu? Porque essa sobre o OAS é inacreditável, porque não há um dado, uma informação, um documento, uma fala, nada. Nada, nada, nada. O que, em resumo, coloca uma questão que me parece fundamental. É que é condição sine qua non para o momento que nós vivemos divulgar todos os depoimentos. Eles devem ser disponibilizados, todos os depoimentos, são cerca de 800, né, alguns estimam em 800, todos, para acabar o disque-disse. Senão, a cada semana, a cada dia, vai ter um vazamento atingindo A, B, C ou D e ninguém sabe, ninguém tem informações. O melhor meio é a transparência nesse momento. Divulga os depoimentos, isso não vai atrapalhar o inquérito, vale lembrar. Se está sendo feito o inquérito, aí sim, quando virar, for aceito, recebido, virar uma ação penal, aí são outros 500. Mas nesse momento, nada melhor que a transparência para evitar diz-que-diz e reportagens, como me parece, ainda não tenho certeza, mas pelo que eu li, eu achei um absurdo, reportagens como o da Veja, que imputa ao senador uma acusação sem ter nenhum dado, nenhuma informação. Eu não estou inocentando o senador, mas eu também não tenho como acusá-lo, porque a reportagem não apresenta nenhuma informação. É uma, com perdão da expressão, é uma tremenda sacanagem da revista Veja com outros objetivos. Deve estar querendo favorecer a terceiros.
É isso. Vamos deixar que o professor Vila retome a sua caminhada matinal. A expectativa sempre do nosso papo no sábado é para saber, claro, análise política é importante, etc. Mas, na verdade, o que o povo quer saber é a análise futebolística.
Claro, afinal, isso é o que importa.
Qual é a projeção?
Olha, a projeção que dos 8 que ficaram, o Santos realmente é que tem um oponente, que é a Ponte Preta, que é um time de Série A do Campeonato Brasileiro. Os outros, com todo respeito, tem times que não pagam placê se fosse cavalo. Então, tem de ganhar, tem obrigação. E o São Paulo tem uma situação sui generis. No seu próprio campo, manda os dois jogos. Quer dizer, é uma imoralidade absoluta. Pode ter razões financeiras, eu entendo o presidente do Linense ter vendido o mando, mas vender o mando para o São Paulo jogar no seu próprio campo, realmente isso é terrível. Então, mesmo assim, São Paulo deve encontrar problemas com o Linense, mas todos vão passar. O Palmeiras, que vai jogar, que não tem estádio, né? É estranho, é um time que tem e não tem, vira uma contradição, ser ou não ser, tem ou não tem estádio. No momento não tem, porque sequer pode mandar o jogo no seu campo e tal, porque tem um show. O show é mais importante que o time do Palmeiras, apesar do estádio aparentemente ser do Palmeiras. Eu não tenho certeza absoluta. E o Corinthians também vai passar. E o Santos em frente a ponto. O Santos vai ser um empate e uma vitória. Eu já postei com o Flávio Prado um almoço, Joseval Peixoto vai estar presente. Foi a testemunha da aposta, mas vai dar os 4 grandes sobra para a final e o Santos, mais uma vez, vai ser campeão paulista, o que traz um problema, Aros, muito complicado. Aonde colocar o troféu?
Pois é, eu estive nas férias lá, fui levar meu irmão para conhecer o templo sagrado, não é?
Sim.
E aí fiquei preocupado sobre o espaço da sala de troféus, o Vila.
Realmente uma coisa terrível, porque eu não sei se vai também chamar o Boulos e a gente invadir alguma área vizinha, algumas casas vizinhas, porque tem de expandir, porque esse ano vai ser o Paulista, é um cenário que nós somos um forte candidato ao título da Libertadores, quiçá do brasileiro também, e Dubai nos aguarda, né?
É isso aí, já estamos reservando as passagens.
Eu sempre acho que no sábado o Vila demora um pouco para acordar.
É, né? Mas eu gosto, sobretudo, da análise sempre imparcial quando ele fala sobre o Santos. Professor, um abração.
Um abração para vocês aí, para você, o Vitor e todos os amigos da Jovem Pan.